Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Iso.
Aqui é o Luke.
E eu sou o Estranho.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 360 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês nessa fria noite brasileira sudestina?
Tá bem frio.
Tá bom.
Estou bem. Já esteve mais frio. Tô aliviado.
Hoje deu uma aliviada aqui.
O pior passou também. É. A gente tá aqui pra continuar... A gente tá na era burocrática do Mangá ao Quadrado, né? A gente tá aqui pra um novo quadro com um novo nome de burocracias do mundo. A gente já vai explicar a ideia dele, é um quadro novo. Com potencial, a gente vai descobrir agora se a gente gosta ou não de gravar isso e pode ter futuro ou não. Mas antes eu só queria lembrar que o Ao Quadrado tem um Apoia-se, correto, Estranho?
Correto, o apoia.se/ao quadrado. Você pode ir lá fazer um apoio financeiro recorrente todo mês. Você deixa um dinheirinho ali do salgado, troca um salgado para um apoio por nós, para poder ajudar a manter isso daqui, pagar troca de equipamentos e só como um agradecimento mesmo pelo conteúdo. E se você fizer um apoio de 10 reais ou mais, seu nome é lido também nos programas aqui de forma rotativa, como as seguintes pessoas: o André Lopes de Souza e Oliveira,
Elvis Kleber,
Júlia Bax,
Maicon Fioresse Lucas
e Vlad Schuller.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Defensoria Pública dos Mangás. Agora sim. Isso é uma tangente, desculpa, mas eu acho que o defensor público é uma das poucas profissões honradas, tipo, que existem na sociedade contemporânea. Tipo,
é.
Eu sei lá, é uma opinião particular minha que eu tenho. Eu adoro o defensor público. Eu acho que, tipo, ele e, sei lá, enfermeiro. É isso que tem. É. Tipo, todo o resto é tudo sujo. É, tipo...
Eu concordo, mas o que é engraçado é porque advogados de defesa, no geral, em outros contextos, têm, tipo, uma fama muito negativa, né?
Dependendo. Por isso que tem que ser público. Tem que ser público. Exato. É alguém que.
Porque muita gente fala, tipo, ah, não, olha esse filho da puta que decidiu pegar um caso de um completo arrombado pra defender. O que eu acho errado, mas, tipo, é assim a visão geral que muitas pessoas têm de defesa.
Mídia americana suja muito advogado, especificamente em obras de propaganda, que eu acho que criou um trope que outros só imitaram.
Sim, tem isso também.
Tipo, como o Law and Order é sobre promotores são heróis por expor bandido na cadeia, todo advogado em Law and Order é um pilantra que tira bandido da cadeia. É a necessidade disso.
Felizmente, minha propaganda veio de Ace Attorney e não de Law and Order, então eu gosto de advogado de defesa.
Então é perfeito, a gente tá aqui pra lutar contra a propaganda da polícia. É exatamente isso. Okay. Muito bem. A gente tá aqui pra ser o defensor público de personagens do mangás. É um podcast de exercício criativo aqui, e a gente basicamente vai ser os advogados dos diabos. Eu pedi pra todo mundo aqui escolher um ou dois, a gente não sei se a gente vai fazer dos dois, vai depender um pouco do ritmo aqui do programa, mas cada um escolheu aqui no mínimo um personagem vilão do mundo dos mangás, ok? Eu pedi especificamente que não entrassem aqui com tecnicalidades, então ninguém vinha aqui e falou, ah não, é o Luffy, porque na verdade ele é um bandido fora da lei, então eu quero defender ele. Não.
Eu realmente acho que dá pra fazer o programa de acusar os outros.
É, pode ser que no futuro a gente faça a procuradoria, não sei, mas contar por enquanto...
crime herói, mas agora tem... defender quem não tem defesa.
Defender quem não tem defesa, eu pedi pra todo mundo aqui escolher vilões do mundo dos mangás, podem ser personagens mais cinzas, podem ser personagens que a gente acha irredimíveis, e dessa vez não tem debate, eu não quero debater com ninguém aqui se o que ele fez é correto ou não, a gente vai se juntar aqui e fazer a melhor defesa desses horríveis personagens, ok?
Exato. O nome, a razão social desse programa é Defensoria Pública dos Mangás, mas o nome fantasia é Passando o Pano dos Mangás.
Passando o Pano dos Mangás.
Sim. A gente vai realmente parar e pensar no famoso meme de Nothing Wrong, descobrir a verdade por trás do meme.
Exato. Sendo que eu acho que ninguém aqui vai trazer algum do famoso caso de memes aqui, né? Tipo, sei lá, o Priest de Berserk, que é um famoso desse caso, acho que ninguém vai trazer de cara, né?
Até porque é sem graça.
É, a gente não foi nada combinado, mas a gente meio que evitou os óbvios. Isso é notável, estranho. Não, foi, não tem o Griffith, não tem o Eren, não tem...
O foda é que o Eren e o Light...
Kira, não tem
o
Kira aqui.
Eu sei defender o Eren e o Light, mas defender é ser nazista. Eu não quero fazer um roupê do nazista, mas eu sei defender.
Aí você já tá saindo do personagem.
Vamos ver, porque eu acho que tem nazistas dos que a gente escolheu aqui. Vamos ver, ok?
Tem coisas bem ruins.
Quer tem saber, começa você, Izo, já que você tá falando que você não pegou ninguém tão terrível, vamos ver.
Não, eu disse não terrível, eu disse que eu não tenho que fazer o roleplay do nazista, porque eu escolhi o Orochimaru, vilão de Naruto, aparentemente está sendo acusado de experimentos humanos...
Você falou não nazista, mas isso aí já tá um pouco começando com o experimento humano, né? Então
vamos lá. Quais são os crimes dele?
Quais são os crimes? Essa é uma boa. Começa assim.
Eu acho que são os experimentos, o ataque a Konoha, a morte do Terceiro Hokage e outros mortos implícitos quando a gente fala a palavra experimento. Acho que de vítima nomeada a gente tem essencialmente o Terceiro Hokage. E vocês vão me completando a minha linha de raciocínio.
Possivelmente ele pode ser acusado de... Como é que é o nome quando...
Aliciamento
de menores.
Aliciamento de menores, acho que ele pode...
Tem o Sasuke, tem aquela outra lá, que era professor Anko. Exato.
E eu não sei se... é um crime ou não fundar a Vila do Som, eu não entendo. Se criar uma vila extra
e se passa
de vila militar pra esconder um laboratório é um crime.
Pioneirismo, seja. No máximo grilagem.
Toma aí, esse é um crime que eu já quero cortar, então, sabe? Não é crime nenhum criar sua própria noção, não, ok? Não tem nada, pra mim não parece que tem nada de errado aí, não. Todo mundo que era da Vila do Som parecia bem de boa com ser da Vila do Som, não. Não tem nada errado aí.
O que é o meu primeiro ponto, judeu?
Ok.
A gente fala aliciamento de menores, mas até onde eu vi, a gente não conheceu um único subordinado dele que parecia estar lá completamente à força. A gente conheceu a galera do Quarteto do Som que parecia estar bem de boa com seu Quarteto do Som. O Sasuke foi extremamente de boa vontade pra Vila do Som, ao ponto de que ele deu uma porrada no Naruto pra falar, eu vou lá sim e você fica na tua. A professora é a que fica mais suja a ideia de como ela foi pro lado do Orochimaru, mas pareceu mais que ela foi e se arrependeu do que o Orochimaru sequestrou ela de repente. Então já quero começar apontando que não sequestrou ninguém, todo foi de livre e vontade, você fala, pô, mas os menores de idade não pode escolher isso de verdade. A gente pensa isso, e você tem razão, porque...
Ser um líder carismático é crime? Não é crime,
obviamente,
né?
Não é. E crime. Eu acho que assim, o Orochimaru tem vários crimes que eu reconheço como crimes, porque eu tô em 2025 com uma pessoa completamente pacifista. Que se eu pensasse, eu sou um militar numa vila militar vivendo pela guerra, eu ia pensar, o Orochimaru faz as coisas que eu faço. Eu posso falar, o Sasuke é jovem demais pra escolher ir pra Orochimaru. Eu concordaria, mas ele é jovem demais pra escolher ir pra Anbu, por exemplo. Ele é uma criança soldado.
Essa criança que eu tô treinando pra ser um soldado é jovem
decidiu
demais.
Decidiu ser soldado pro outro lado.
Exato.
Pouco antes dele ir pra Orochimaru, ele prestou o exame Chunin, ou seja, ele pediu uma promoção militar. E aí ele não era jovem demais, né? Aí é completamente...
Acho que já tem que entrar no ponto de que atacar Konoha é uma ação de guerra e Konoha não fez nada de certo pra ser o ataque a Konoha ser algo questionável por si só. Assim, convenhamos.
Inclusive, reforço, a vítima que a gente conhece dele mesmo, o Terceiro Hokage, ninguém sentiu falta, filha da puta.
Não, é notoriamente um arrombado, exato. Até onde eu sei, o Orochimaru não fez parte do genocídio étnico do Terceiro Hokage. Até onde
Orochimaru é um líder revolucionário, então, é isso que a gente tá dizendo.
E vamos falar dos experimentos humanos, que todo mundo pensa, uou, que horror experimento humano. A gente pega a realidade de Naruto.
Não pode experimentar em humano.
Vamos pegar a realidade palpável de Naruto. Aí você tem lá um líder com uma caralhada de olho implantado no braço, falando, ô, vocês estão aí prestando atenção nas células do primeiro Hokage que a gente vai transplantar pra não sei quem, porque isso é o lugar comum de como nossa vila lida com coisas, criando clones que nem o Yamato, colocando célula-tronco nos outros, implantando córnea. E esse arrombado aí fazer experimento humano, hein? Esse cara não segue as nossas regras. Como não? Todo mundo em Konoha experimenta.
O líder carismático e amado da nação enfiou um espírito dentro do bebê, que era dele, inclusive. O Orochimaru, até onde sabe, não experimentou em bebês.
De onde eu vejo, o Orochimaru ele não quebrou as normas éticas de Konoha. Talvez tenha quebrado as minhas normas éticas, eu, cidadão brasileiro dos tempos modernos.
Se o Orochimaru está sendo julgado em Konoha, é hipocrisia. Hipocrisia do Estado querer julgar o Orochimaru pelas coisas que ele fez. Né? Ele nada mais era do que um reflexo da própria sociedade que o criou.
E, inclusive, até onde eu sei, ele só experimentou em outros ninjas. Que quando a gente fala experimentou em inocentes, num contexto de Naruto, a gente pensa, uou, ele deve ter ido lá nas vilas civis, sequestrado crianças que são filho do padeiro. Mas até onde eu sei, ele só realmente recrutou voluntários de vilas ninjas.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é esse é o programa em que eu posso fazer essa pergunta sem muito julgamento. Mas é crime de guerra torturar militar? Porque eu sei que atacar civil é crime de guerra reconhecido. Pode torturar militar? Tá liberado? Eu não sei, mas...
Eu tenho a impressão que... Não sei se tortura já é considerado crime de guerra.
Tortura é crime de guerra.
Tortura sempre é. Ok, ok.
Tortura sempre é.
Aí dificulta um pouquinho a defesa.
Não em Konoha. Porque, tipo, no exame pra crianças ali...
A gente tem torturadores em Konoha.
É, torturadores. A primeira fase do exame lá pra criança é... Olha esse torturador aqui que a gente adora. Aprende um pouco com ele.
Inclusive, eles deliberadamente falam que ele está fazendo uma sessão de tortura psicológica como a primeira prova.
É.
Verdade.
Então, torturou o Sasuke.
É importante, então, a gente, na nossa defesa, sempre levar em conta o local onde a pessoa está sendo julgada, né? Porque se a gente for transportar o Orochimaru para ser julgado na nossa nação,
Tudo isso é ruim, mas...
Ok, então, sob a luz da ótica de Konoha, a tortura nada mais é do que parte do meio ali, que nem a tortura no final das contas.
Não teve a convenção de Genebra ainda pros caras. Não teve. Não teve nada. Não tem leis de guerra ali ainda.
É. E nada, no final, eu acho que o Luke comentou rapidamente, é meio que isso. O Orochimaru nada mais é do que um líder revolucionário. Se a revolução dele funcionasse, ele seria tido como herói. Mas por ter falhado, ele agora é visto como vilão. Tá certo.
E a última coisa que eu quero enfatizar é quais foram os exatos experimentos dele. Que a gente não falou ainda o que ele experimentou. Ele tentava pegar as Kekken Jekai, aqueles jutsus que são completamente em linhagem sanguínea, e extrair a base desse jutsu e implantar nele e no Kabuto e nos capangas. Ou seja, linhagem aristocrática exclusiva, e ele pensava, como que eu transfiro isso pros outros?
Como é que eu democratizo?
Uma palavra pra isso é redemocratização.
É verdade.
De Kekken Jekai.
É uma tentativa de diminuir a desigualdade, né, desse mundo, né? É uma redistribuição dos poderes, correto?
E meu último ponto, e esse ponto é importante, é... Orochimaru é o único personagem de Naruto abertamente queer. Por quê? Porque queer todo mundo é, porque a gente leu a fanfic. A gente sabe que o Sasuke... Mas Orochimaru, ele... verbalmente admitiu ser não binário. E eu pergunto, será que ele falar, eu às vezes sou, mas eu sou mulher porque eu posso trocar de corpos, é uma coisa que faz o Danzo pensar, a ciência dele é diferente da minha ciência?
Ah, é verdade, né? Será que não tem uma perseguição aí ideológica acima de tudo? Né?
Até porque isso, a maioria, dos experimentos que ele faz, a maioria dos experimentos ele faz ele mesmo. Começa aí. É tudo nele que ele faz ali as coisas, ele que fica mudando de corpo e não sei o quê.
O que, inclusive, é uma prova que ele não acha antiético modificar corpo, né? Pela visão dele, mesmo que porventura a gente julgue que é errado fazer modificações no corpo, a gente tem que partir do pressuposto que na visão dele estava correto.
É?
Então, de qualquer forma, não dá pra ser nem doloso, for uma coisa. No máximo é culposo. Ah, torturou, mas não era na intenção de torturar. Era na intenção de melhorar, aprimorar.
Curar, ele queria a imortalidade, ele queria curar o mundo.
É, pô, realmente.
Imortalidade. Ah, eu tenho medo da morte, eu quero criar ciência pra retardar a morte. Alguns falam obsessões pela mortalidade, alguns chamariam isso só de medicina. Você quer retardar a morte usando a ciência, o que você faz é medicina.
Sim. Não, tô de acordo.
E só, tem um espinho só, talvez, em tudo que você tava falando, eu tava pensando nesse um personagem, que é o personagem do... Pra lembrar do Jugo. O Jugo, que é o cara que... Ele é a origem...
Que tinha o selo,
ele é a origem do selo. Ele é um exemplo aí, talvez, de um cara que... Ah, ele não era ninja e ele foi meio que... A força... Mas ele era muito perigoso. Ele era muito perigoso.
Ele tinha que tirar essa pessoa, esse convívio, risco pra sociedade do
combate. Ele não tinha pedido, na real, pro Orochimaru extrair o jutsu dele? Porque ele tinha medo do próprio poder?
Você tá pedindo demais da minha lembrança.
Eu vou fazer o um disclaimer. Eu não reli o arco pra fazer esse programa. Eu tô falando como é na minha memória, mas eu posso estar falhando um detalhe. Mas eu acho que ele achava que o Orochimaru ia remover o jutsu dele. E o Orochimaru ia só aprender a reproduzir. Então o Orochimaru mentiu, teria mentido pra ele. Mas acho que ele não era um prisioneiro exatamente. Ele estava bem com a galera, ele era amigão do Kimimaro.
É, não, você tem razão, eu tô lendo aqui a Wiki e ele foi até o Orochimaru pra ser curado, sim. E porque o Orochimaru é perseguido por essa galera feudal, não teve todo a seu dispor tudo que poderia pra poder curar ele, infelizmente.
Sim, realmente. Eu acho que tá fácil defender que o que facilitou a defesa do Orochimaru é Konoha, né? Eu acho que
os heróis desse mangá são irredimíveis.
Quem é Konoha pra jogar isso?
É, o fato de Konoha ser terrível torna antiético acusar o Orochimaru de qualquer coisa. É hipócrita.
Com certeza.
Perfeito. Luke, que vilão você trouxe pra gente defender?
Na verdade, eu, tipo, durante esse podcast eu tive uma nova ideia, então eu não sei se eu quero manter a minha antiga ou
ir pra... Pode falar, a gente tá pronto pra improviso.
Durante a... É porque eu também não me preparei nem um pouco, né, com esse segundo, mas é que durante a discussão do Orochimaru, a gente falou do líder carismático, né, eu pensei, pô, o amigo de Tony Century Boys, o que ele fez de errado de verdade? Ele ganhou uma eleição e virou presidente, não é isso?
Ele espalhou aquele vírus, mas...
É, ele deixou escapar, né? Quem disse que é culpa dele?
Vamos dar mais contexto antes de começar.
Quais são os crimes que o amigo de Tent Century Boys é acusado pela mídia fake news?
Tem um vírus que foi espalhado pelo mundo, bem letal, que causou bastante pânico na sociedade.
Não, acho que tem que começar por líder de seita, né? Porque ele começou aí, né?
Ele era um líder de um culto, virou um grande líder de um culto, teve uma manipulação política, né, pra ganhar poder e virar qual o termo que eles usam?
Primeiro-ministro? Não lembro se era isso.
Chega a virar o primeiro-ministro, acho que ele era só o líder do partido e membros do partido eram o primeiro-ministro.
Uhum.
Mas isso pelo que eu entendi, não ficou muito claro, na real, que facilita o seu ponto, Luke.
Ele eventualmente virou o líder do Japão, mas como aconteceu isso? E algumas pessoas morrem, em teoria, por causa de ações dele, mas eu não acho que ele diretamente matou ninguém. É, tinha aquele pseudo Johan que mata o... Qual era o maluco?
O outro líder de culto, ele mata um outro líder de culto, logo no comecinho, aquele cara que estralava os dedos.
Uhum. Um sujeito que estava no culto dele, mata o outro líder de culto.
Boa correção.
Eu não vi a faca na mão do amigo, não.
Tem aquele detetive foda que tinha descoberto tudo, que ele é morto por um membro do culto do amigo, não foi ele.
Sim. Também por um policial, a gente tá escolhendo morto por um cara do culto.
É verdade.
Assim, quem em sã consciência prenderia Charles Manson, por exemplo?
Mas uma coisa que eu acho que o Luke tem um ponto aqui, de verdade, é que... Tá, o vírus tava espalhando tudo, mas tava todo falando, agora o amigo controla o Japão, agora o amigo controla o Japão, e ninguém falou como que tava a taxa de desemprego no Japão do amigo.
É isso que eu ia perguntar agora. Impostos.
Eu não sei o que ele fez com esse país, como você que tá tão ruim assim?
A gente sabe se o Japão era bom ou ruim durante o mandato do amigo.
Bom, ele tinha uma prisão política lá, né, que o Otivai tinha. Esse acontece, né? Então,
eu adoraria prender alguns políticos. Eu sou a favor de prisão política. Eu dependendo do político, tem que ser preso mesmo. Né?
É, pode ser.
Vai saber o que essa galera fez.
Se é uma pessoa que tá atrapalhando o progresso que você foi eleito pra promover, né?
Ele foi eleito, inclusive.
O povo elegeu a agenda dele, ele não pode fazer...
Ele não deu um golpe de verdade. Ele ganhou a popularidade com o carisma dele e ele foi eleito.
Esse maquinação política pra ganhar mais voto, de onde eu entendo, chama campanha.
Exato.
E falaram desse tal de vírus que matou um montão de gente. Mas eu li errado, Luke? Ou quem desenvolveu a cura pro vírus foi a esposa dele?
Bom ponto. Excelente ponto.
Quem ficou subentendido no mangá que ele casou justamente porque ela ia fazer a bendita cura.
Exatamente. Ele estava preocupado em resolver o problema.
Sim. Bem que eu tô lembrando aqui, eu acho que o Japão do Monato Amigo não era meio Mad Max um pouco, tipo...
Na verdade, a gente tem que fazer uma divisão aqui.
Esse era o segundo amigo.
Porque o segundo amigo eu tenho que ter que questionar um pouco mais, porque o objetivo dele era literalmente matar a humanidade. E vamos focar no primeiro, que é mais defensivo.
Esse é o amigo 2, esse é o amigo 2.
Você não pode acusar o Castelo Branco pelos crimes do Costa e Silva e assim por diante.
Exatamente.
São líderes diferentes.
Nada a ver. Esse é o problema da fake news mídia manipuladora, porque eles querem botar... Ah, não, é tudo amigo. Não, tem dois amigos aí, calma lá. E o primeiro amigo fez nada de errado.
É.
Vai saber se foi ele que liberou esse vírus aí mesmo. Quem tá falando isso?
Pode ter sido o outro, né? O outro é um filho da puta.
Eu acho que o principal é, a linha de defesa tem que partir do pressuposto. Você consegue ligar esses crimes diretamente à figura do amigo? Porque
eu acho que ele não matou ninguém com as mãos.
Que nem, exato. O cara lá do culto que foi morto por um membro do culto do amigo, foi. Mas o amigo pediu pra esse cara ser morto? Ele mandou? Ele é o mandante desse crime? Ou foi apenas o seguidor, motivado por tentar ajudar o amigo, decidiu fazer aquilo por livre e espontânea vontade?
Uhum. Eu acho que ficou, e eu uso demais essa palavra, porque é de fato o máximo que a acusação consegue, mas acho que ficou implícito que o amigo foi pessoalmente quem empurrou o marido, o namorado da irmã do Kenji, no trem.
Ah, é bom ter visto.
É verdade.
Porque o outro cara empurrou de verdade e eles sugerem que o amigo fez algo parecido no passado.
Eu não lembro. Esse detalhe eu não lembro.
Não tem vídeo disso.
Não tem prova nenhuma. Tem testemunha? Alguém consegue colocar ele lá no local?
Não.
As pessoas nem lembram do rosto dele, pra começo de conversa. Como que isso vai reconhecer?
Parece muito a mídia tentando imputar crimes num político carismático que conseguiu o poder por conta, pelas próprias forças.
Exato. Que é principalmente dado, né, foi o político que finalmente conseguiu quebrar a hegemonia do Partido Conservador, que tá no poder do Japão há décadas.
E que grande coincidência, depois de 50 anos, os fascistas do Japão saem do poder, de repente, e esse cara novo aí, hein?
Os caras
têm 60 anos de um partido só. O cara desrespeitou o governo democrático do Japão. Não, vai tomar no cu. Pelo amor de Deus, não tem nenhum tipo de maquinação política para ganhar poder nessa democracia que a burguesia já não faz para começo de conversa. O dinheiro que manda nessa democracia, qualquer maquinação aí do amigo é só para balancear um pouco essa balança. O cara ganhou apesar disso tudo.
Apesar da máquina estatal estar completamente contrária a ele. E conseguiu como? Via carisma. É isso. Ele moveu o coração das pessoas.
Tinha nenhuma experiência política, nenhuma histórico conseguiu entrar por conta própria e ganhar seu espaço.
Tentaram matar ele, pô, meu. É claro que ele tem que ganhar.
Definitivamente.
Tem que funcionar. Se tem uma tentativa de assassinato, você ganha, meu amigo. A regra é essa, vai fazer o quê?
Ah, não viraram a faca. É isso aí, acontece.
É a vida. A lei é essa.
É verdade. Tentaram te matar, você é lei. Porque tem mais de um caso. Agora que eu tô pensando, tem mais de um caso.
Tem muitos casos.
Quero lembrar também que um suposto terrorista veio em público roubar a filha dele.
É verdade, né?
É verdade.
Que é uma vítima também.
E fizeram lavagem cerebral, né, filho? Para começo de conversa.
Ela acha que ela tem poderes, é uma loucura.
Não, e tipo, é que nem o que tá acontecendo agora com o Nepal e a China, com a sucessão do Dalai Lama. Que, né, a forma de sucessão no mundo
estilo Avatar.
Da religião. Exato, o Dalai Lama, ele indica uma criança que vai ser a pessoa que vai indicar o próprio Dalai Lama. Basicamente, essa é a ordem dos acontecimentos. E aí, o Dalai Lama atual indicou uma criança e o governo chinês foi lá e sequestrou essa criança. Sequestrou, né? Entre aspas. Tá sob tutela. Tá tutelando essa criança há muitos anos com um objetivo claramente político. Como dá pra falar, mas a filha do amigo é contra o amigo? Claro, fizeram a mesma coisa. Sequestraram ela criança, tiraram ela da tutelagem do amigo quando criança. E ela passou a vida toda por lavagem cerebral. Aí quando ela chega lá e fala, pá, meu pai aí, genocida, você vai acreditar nessa criança, sabe? Não tem como.
Eu acho muito bem defendido o amigo aqui.
Esse aí não perde nem cargo político, quanto mais ir pra justiça.
Exatamente.
Não vai sair nem da comissão de ética do sei lá, tem na Câmara do...
acho que no governo dele não teria, não.
Definitivamente fica mais fácil com esse cheat, esse truque do amigo 2, não tem nada a ver com
ele. É um pouco mais difícil quando o amigo 2 queria extinguir a humanidade, mas...
Ficou um pouco mais difícil, nisso. Realmente.
Fica um pouquinho mais complicado.
Mas não é ele que a gente foi designado pra defender.
Não, okay. Estranho, que vilão você trouxe pra gente aqui?
O meu aqui é perto dos exemplos que a gente tem. O meu é o mais simples de todos, no final das contas, porque eu trouxe aqui o Fortuna de Spirit Circle. O histórico é que em Spirit Circle os personagens principais experienciam suas vidas anteriores, né? Suas outras vidas, não necessariamente anteriores, mas suas outras vidas no ciclo de encarnação. E o personagem principal, o Futa, ele tem uma das vidas dele no passado, que é o Fortuna, que foi pintado o mangá inteiro, que seria tipo, não, o Fortuna fez uma merda na vida dele e é por isso que a gente tá nesse embrólio todo aqui. O resumo da ópera é: o Fortuna era...
Que ele é acusado?
Ele é acusado de, nesse mundo em que ele vivia, nessa realidade ali do tempo que ele vivia, existia uma manipulação de uma energia espiritual, era uma tecnologia desenvolvida ali, né? Então, conseguia se lidar com a energia espiritual dos seres vivos, mas também uma que estava no ambiente. E ele, pra salvar um amigo dele... ele desenvolveu o Spirit Circle, essa tecnologia, que ia permitir salvar o amigo dele de uma doença que estava prestes a morrer. Para energizar esse Spirit Circle, ele precisou sugar a energia de alguns reatores de energia espiritual, que resultou em explosões que mataram milhares de pessoas. O número aproximado é de 10 mil a 20 mil pessoas. É isso. Ele matou 10 a 20 mil inocentes para salvar o amigo dele. É crime isso?
De forma alguma.
Me parece claramente acidental.
Começa aí, é acidental. Começa aqui. O crime do Fortuna é querer saber. É isso. Tipo, ele vivia nessa realidade que as pessoas usavam essa energia sem entendê-la direito. E ele é o cara que, ok, eu sou da ciência, eu quero saber o que tá acontecendo aqui. E aí deu ruim, mas ele só queria saber.
Ele inventou esse tal do Spirit Circle, é isso aí?
É, exato. Ele energizou o Spirit Circle com
anos essa... depois, uma menina usando o Spirit Circle falando, pô, esse Fortuna é mó cagado, né? Ele que inventou essa tecnologia que eu uso todo dia.
Era bom. É hipocrisia. Não é exatamente assim. Tá simplificando um pouquinho.
Ela rouba dele esse circo.
Aí
ele foi lá e fez de novo, tá? Só pra conferir. Fez de novo esse depois, em off-screen.
O Spirit Circle não é uma tecnologia da hora, que eles... nem necessariamente gostam de ter o Spirit Circle. Não é exatamente assim, não é tipo, no futuro a gente tem essa tecnologia da hora por causa dele. Não, é um negócio bem... O Spirit Circle é bem egoísta, de alguma forma, por parte dele.
Ele usa o Spirit Circle também pra aqueles zumbis esqueletos, né?
É isso, mais pra frente na vida dele, ele fica recluso e pra se proteger, ele precisa reaviver os corpos que estavam ali em volta num cemitério, então tem um vilipêndio de cadáver aí também. O que ele pode ser acusado. Mas é isso. Eu acho que, primeiro, eu quero, antes de até partir pela visão jurídica da questão, eu queria que a gente partisse um pouco da visão ficcional mesmo, né? Quantas histórias de ficção as pessoas sacrificam tudo pra salvar um amigo, uma pessoa que era próxima dele, e são vistas como heróis da história?
O Judeu falou que não era pra usar o Luffy? Justamente. O Luffy libertou todos os criminosos mais perigosos do mundo. Quantas possíveis mortes isso não foi reduzido? Isso não acarretou pra ele tentar salvar o Ace?
Muita
gente sofreu.
E aí as pessoas enxergam ele como herói. E aí vai o Fortuna mata 10 mil pessoas inocentes. Sim, mas foi primeiro foi indireto. E segundo, foi pra salvar o amigo. Que o próprio Fortuna diz, na visão dele, é mais importante do que as pessoas. Porque, né, é um ponto de vista subjetivo. Então, como a gente pode julgar essa subjetividade humana? Do valor da vida individual?
Bom, principalmente porque ele sabe... Começa aqui, estranho. Ele sabe qual a religião tá correta. Tipo, ele sabe o que acontece depois da morte. Ele entendeu, é tudo cíclico. É tipo, é almas. As almas vão pro rio, depois elas vão pra outro lugar. Um cara que entende tudo isso, qual a diferença se ele mata a galera ou não?
É...
Ele sabe.
Se a gente conseguir provar que reencarnação existe no nosso mundo, assassinato tá de boa, a pessoa vai voltar, né?
Claro, tipo, é claro.
Porra, né? Tá tranquilo.
Talvez, se não ficar de boa, vai certamente mudar a nossa relação com o conceito.
Ou sei lá, se o cristianismo é provado correto, alguém que mata alguém que não foi batizado ainda, por exemplo, merece uma pena... Dura, sabe? Não é legal. Tipo, você matar alguém que você sabe que vai sofrer pra sempre agora, entendeu? Então, o momento que você descobre qual religião tá certa, muda muito a perspectiva, tipo, qual punição tem que ser pra matar alguém.
É um bom ponto. É um bom ponto, porque, justamente, a gente tá sendo, vendo a lógica do universo ali em questão, né?
Dele,
e nesse universo, tendo essa relação, é que lá na história em si, né, eles não são muito receptivos com essa ideia ainda. Não tá tão claro.
Ele tá muito à frente.
Ele tá à frente ainda, né?
Ele tá falando é que estavam desmentindo um literal cientista vindo de um lugar de ignorância. Eles ignoravam a informação.
Não, estavam desprezando a descoberta dele, né? Que é a descoberta dessas outras vidas.
Estranho, eu tenho tanta razão nesse ponto que a galera que tá caçando ele, o Futa tá todo brava com ele e o Fortuna, eles estão, você matou a gente, você matou a galera... Do que você tá falando? Você tá aqui de volta, você reencarnou. Você não matou ninguém, não. Não deu tudo ok.
É a Coco, né, que tava caçando ele.
É
verdade, né?
Ah, não, você matou todo mundo. Que todo mundo? Tá todo mundo aqui de volta. A gente tá vendo tudo de volta aí, reencarnou. Os pais deles, os amigos, todo mundo. Você vai vendo todo mundo de novo nas histórias. Qual o peso da morte aqui? Não tem nenhuma, não.
Eu acho que você me matou é o pior argumento que alguém dá.
É, claro.
É literalmente aquela cena do Monty Python que o cara falou: essa bruxa me transformou num rato, então eu melhorei. É a mesma coisa.
É verdade.
A legislação não tá pronta pra lidar com o conhecimento astral que o Fortuna tem.
Agora, sobre o vilipêndio de cadáver, eu acho que vai pela mesma linha, né? Porque uma vez que a gente entende que o espírito... é a pessoa, né? Porque o que volta é o espírito.
Corpo, né?
O corpo, o conceito de vilipêndio ao cadáver é inválido. Porque o corpo não é a pessoa mais, né? Tipo, é um receptáculo que a pessoa não está mais dentro dele e não pode mais voltar pra ele. Deixou de ser uma pessoa, né? Então, em teoria, tá liberado, né?
É tipo, não é mais a mesma coisa que doação de órgão. Você tá usando o corpo pra um outro papel agora que ele já foi utilizado, né?
É, o papel era criar um exército zumbi pra defender ele? Era, mas...
Mas aí questão, ele tava lá, né?
Eu com certeza sou a favor de doação de órgãos se não obrigatório, no mínimo, o padrão, sabe? As crenças das pessoas não deveriam se sobrepor a isso, pra mim, eu acho.
E quem faz muita questão de não doar é essa pessoa que vai atrás da burocracia necessária pra ter trabalho, pra falar que não doa.
Justamente.
Sim. Então, nesse mundo em que o espírito dita o ser... O corpo é uma mera ferramenta. Passageira. Conhecidamente como passageira. Porque é isso, né? Quando a gente...
Eu não quero argumentar contra, porque eu não
entendo o podcast. A gente tá no quem fez aqui, né?
Eu concordo 100%. Mesmo para um ateu, não é ok, sei lá, caçar, cavar o cemitério e fazer o que você quiser.
Não, até porque eu acho que o crime de vilipêndio de cadáver não é pra pessoa que morreu, é pra, tipo, o problema é as pessoas próximas, né, do falecido que, tipo, vão estar vendo o
corpo. Mas com a tecnologia respeito. Do cara, ele pode fazer, tipo, o quê? Você quer falar com essa pessoa? Não é esse corpo que eu tô controlando, é esse espírito que tá aqui do lado, ó.
Mas essa é a pessoa. Eu tô confuso. Esses cadáveres, soldados, eram soldados pra invadir lugares e atacar ou pra defender o Fortuna?
Não.
Pra defender o Fortuna.
Ele tava exposto, né?
Tentaram prender ele e ele precisou se defender. Então, é isso. Legítima defesa, né?
É. Eu acho que...
Se deixasse o Fortuna em paz, nada disso teria acontecido. Parece muito simples.
É, o abuso de corpos, eu não sei se eu consigo defender, não, estranho. Mas...
Eu gosto que essa é a parte mais problemática do que matar 10 mil pessoas.
Matar 10 mil pessoas tá tranquilo. O foda é mexer no cadáver depois.
É, porque se a gente aceita que não tem problema matar as pessoas, tudo bem. Mas o corpo não tem a ver com ter alma ou não ter alma, não. É um respeito que você dá ali pro
mas
negócio.
Mas é um respeito que existe a partir da pessoalidade, né? A gente só dá o respeito pro corpo porque existe a pessoalidade daquele... O cadáver está sem vida, mas ele representava aquela pessoa. A gente, nesse mundo, sabe que o que representa aquela pessoa não é aquele corpo. Ela vai reencarnar em outro depois.
Aí eu tô com o Judão. Ele ainda representa aquela pessoa. Ele só não é aquela pessoa.
E tem algum argumento estranho? É que era tudo já osso. Tipo, não tinha qual era. Ninguém liga.
Isso é verdade. Mais. Era só um esqueleto. Você não reconheceria.
Isso sim.
Quem é que liga?
É tipo quando o soldado força... capturado a esmagar a foto do líder do país. A foto não é a pessoa, mas é uma questão simbólica que é da representação. Acho que representação vai além dessas coisas. Não,
então a defesa é que uma vez que decompôs e sobrou só o osso, aí o osso tudo bem.
Eu acho que de verdade acho que sim. Na vida real eu acho. Porque o cemitério vai fazer isso de qualquer jeito. A galera pega os ossos e vão perigo, põe numa caixa. Não faz isso de qualquer jeito?
Eu não saberia dizer. Eu não sei.
As covas não ficam lá só com o esqueleto. Tipo, depois de um tempo eles vão lá e recolhem, põem num saco e põem num cantinho da cova pra poder pôr outras pessoas lá, né? Trisavô lá que tá enterrado não tá numa cova só dele, já tá num cantinho. Se tá lá ainda, né? O que às vezes acontece é eles só destruírem, né? Triturar, não sei.
Eu não sei o que fazem na minha religião, mas eu sei alguma religião. Eu não tenho religião, mas sei lá. Alguma religião, os caras, depois de um certo ponto, a galera literalmente pulveriza os ossos e põe numa caixinha no mausoléu, sabe? É isso que acontece. Então quem é que liga pros ossos? Ninguém. Não tem ninguém vivo pra se importar.
Eu particularmente já sou contra o conceito de enterrar. Pra mim, tinha que cremar todo mundo, segue a vida. Mas é crença pessoal.
Fortuna tá defendido aqui pra mim. Até o abuso de cadáveres dele. Tá perfeito.
Beleza, vai lá, Judeu. Manda o seu pra gente fechar esse ciclo aqui.
Eu acho que eu peguei o mais indefensável até agora. Vamos descobrir.
O seu é bem difícil, Judeu. Você deu um spoiler já pra mim. Eu tô pensando em o que você vai se fazer.
Ah, eu não sei o que eu vou fazer. Vamos lá, trabalho em equipe aqui, ok? É. Mas a gente tem que defender o Shira de Blade of the Immortal, ok? O Shira, ele é notavelmente o personagem mais... Eu tava vendo aqui a minha lista e eu de propósito queria pegar alguém que é irredimível. Eu pensei, qual é o mais canalha que faz todos os crimes que todo mundo acha que são os mais imperdoáveis? E olhando a minha lista aqui, eu vi Blade of the Immortal e o Shira pra mim. Listar os crimes aqui dele vai desde estupro e tortura e mutilação e, obviamente, assassinatos fora e dentro da lei. Pedofilia.
Ele tinha pedofilia?
Tem sim.
Caralho.
Tem sim.
Fugiu da prisão.
Bom, isso. Esse é o menor dos crimes, qual é?
Sim.
Não deveria nem ser crime.
Eu acho que eu listei tudo que é proibido na Convenção de Genebra. Tipo, não tem. Ele não usou, sei lá, ele não usou armas químicas até onde eu lembro.
É crime quando você mente uma pessoa pra fazer ela comer algo que suas crenças não deixariam ela comer? Porque ele faz isso pra forçar a Rin a comer cachorro pra rir da cara dela.
Só de sacanagem.
Essa é uma das cenas que ele é introduzido. Ele dá um uma sopa ali pra menina e depois fala, pô, você comeu cachorro aí, seu otário. Não, não, essa você é não a comeu... cena de...
Não só você comeu cachorro, você comeu o cachorro específico com quem você brincou e deu comida ontem.
Ah, agora vem a ver, então, uma questão aqui. É, a gente consegue... Aliás, a gente tem que lutar pela absolvição ou pela redução de pena?
Vamos defesa,
né? Porque eu acho que, né, avaliando aqui, algumas coisas vão ser difíceis a gente conseguir absolvição, porque...
Eu acho que começa assim, ó. Tudo, não tudo, pelo menos metade dos crimes que ele é acusado aqui, ele cometeu... sob tutelagem do governo japonês, ok?
Ah, pô, aí já é, tipo...
Já diminui alguns aqui, ok?
Ele estava cumprindo ordens, esse é o ponto.
Cumprindo ordens. É,
exatamente.
Cumprindo ordens, ok? E, tipo, mais do que isso, eu diria. Ele é um ser humano irredimível, ok? O meu cliente aqui, todo mundo sabe, ok? Que ele não é flor que se cheira. Mas o governo feudal ali... japonês, pegou ele. Por que ele é tão irredimível assim? Por que ele é um canalha? O governo japonês contratou ele justamente porque ele serve como esse...
Mas isso não é uma quase, defesa, né?
Quase um bode expiatão. Tô falando, a quem deu as oportunidades para ele ser... Sim. Se ele fosse só um cidadão comum, talvez ele não teria cometido tantos crimes.
Entendi.
Mas quem deu a liberdade, quem deu a tutelagem, quem deu o financiamento para esse cara cometer todos esses crimes terríveis, foi o governo japonês.
Entendi. Eu acho... em vez de reabilitação, de educação, eles deram uma carta branca para ele.
Eu não li esse mangá, então eu só tô fazendo a pergunta aqui, tipo, da personalidade dele. Ele é uma pessoa, tipo, calma, normal, ponderada.
Claramente um psicopata.
Dá pra alegar insanidade?
Sádico.
Dá pra alegar insanidade?
Dá. Claro, insanidade dá, sim.
Insanidade dá, porque cadeia não faz nada com ele. É cela branca na camisa de força e, no mínimo, 10 terapeutas. Menos que isso, não, nada acontece com ele. Isso
já tira ele da prisão, né? Já é um caminho.
O cara perdeu o braço e aí ele, tipo, tirou carne do próprio braço pra fazer uma faca com os ossos. É isso que ele faz.
Com os próprios ossos. O braço que... O fêmur, né? Fêmur, como que chama do braço? Tíbia e o perônio, não
é,
né?
É.
Mas o judeu tem um ponto relevante, que a gente fala, ele é um assassino. E como que funcionava? Ele trazia uma cabeça pro governo, e o governo falava, pô, aqui um pedaço de ouro, quando você juntar tanto pedaço de ouro, você comprou sua liberdade da cadeia. E obviamente isso é um incentivo pra ele matar gente. Eu não tô louco de achar que esse processo incentiva mais mortos.
É, com certeza.
Não, esse é o meu principal ponto, que... talvez não, ele com certeza teria matado pelo menos alguém, porque ele foi preso...
Alivia a pena que foi dada em primeiro lugar por assassinato, não vamos ser louco aqui.
Não, então, ele já foi condenado pelo primeiro crime.
A gente não tá defendendo esse.
Esse aí ele já pagou com o governo.
Exato. Já cumpriu uma boa parte da pena, seja lá qual foi a originária ali. E aí, tudo que ele fez depois que o governo deu essa carta branca pra ele, ele não pode ser culpado, porque vai saber o que ele ia fazer depois. Vai saber.
Mas
a gente não sabe.
Tem o beco que eu não sei como a gente vai se livrar, judeu. E com a gente quer dizer você. Que é aquele
não, a gente.
Que é aquele estupro, que como o Luke não leu, vou ser obrigado a dar alguns detalhes.
Tudo bem. Não, pode
O alvo que o governo pediu pra ele caçar era amigo de prostitutas e colava no puteiro. Então ele pensou, eu vou lá no puteiro fazer algumas perguntas. Aí umas pessoas falou, eu não vou responder nada. Aí ele decidiu que ia pegar ela pra estuprar, mas aí no meio do estupro ele teve uma boa ideia. Isso vai ser muito mais da hora se eu torturar ela cortando a carne dela enquanto eu estupro ela. E aí depois que acabou ele pensou, quer saber? Vou matar ela porque... Por que não? Não é verdade? Já tô aqui mesmo. E mata ela. E essa, o governo não paga a recompensa. E vai embora como se nada tivesse acontecido. E isso parece muito grave. Isso parece, tipo, muitas violações morais rolaram.
Ok, ó.
Insanidade.
Eu não quero... Eu tenho só uma cartada, ok? Eu não quero apelar... Essa é a única vez que a gente vai fazer isso nesse episódio. Mas eu vou apelar pro meta, ok? Eu vou além da ficção. Não dá pra culpar o Shira pela misoginia sadística do autor, ok? Então, qual é? qual é. É o autor que gosta de ver mulher sendo torturada, não é o personagem, não.
Você não tá errado, é.
Como prova, ele tem um mangá especificamente disso.
Eu sou obrigado a, de fato, dar o contexto de que não, ele não precisa estar no mangá pra gente ver mulheres sendo abusadas e torturadas. Tem muitas cenas sem ele em que isso acontece.
E é isso, claro, só essa... Mas não dá pra... ele com certeza mata muito mais gente que não tem nada a ver com o trabalho dele.
Porque o governo criou essa máquina. O governo é culpado dessa máquina estar rodando.
Inclusive.
Ele tem sua parcela de culpa. Eu acho que a gente não vai conseguir um veredito de inocente. Eu acho que a defensoria dele não tem como seguir por esse caminho.
A gente tá fazendo melhor aqui.
O que eu acho que dá pra fazer é que, de fato, ele matou alguém ou alguém, eu não tenho certeza de qual é o crime original dele, foi preso, ficar preso pelo resto da vida, aí o governo veio e falou, você tá solto. E agora ele fez
mais gente solto. Em meu nome.
E agora ele fez merda solto e tá nas contas do governo, e tudo que ele fizesse
ativamente o governo pagava, né? Então, eu sinto que assim, ele tomou a iniciativa de matar, tomou, isso não dá pra gente negar, estuprou, realmente, torturou, fez tudo isso. O governo tem parcelada... Ele vai ter culpa? Vai. Mas ele não vai ter toda a culpa. Acho que tem uma redução de pena aí sobre... Primeiro, a começar com o conceito de pena como punição criminal em uma pessoa que é claramente insana.
Insana.
Então acho que já não é uma pena. É um tempo de reclusão ali que pode ser bastante.
Importante. Judeu,
provavelmente a vida toda.
Lembrei de um detalhe importantíssimo desse do governo. Você lembra, judeu? Que aí ele é preso de novo, e o governo vê ele na cadeia de novo, e o governo pensa, isso de verdade. Sabe o que eu devia fazer com você, agora que você tá preso de novo? Tentar deixar você imortal, e aí te soltar de novo. Só que dessa vez imortal. E o governo faz isso.
Eu acho que o governo não faz isso. Faz? Eu não lembro quem é que... O governo solta. Porque ele consegue o braço sozinho.
Ele foge da cadeia. Mas ele foge durante o experimento da imortalidade. Que eles iam achar que ia ter quando tivesse um preso imortal ali? Que o preso não ia fugir?
É por isso que eu comecei o podcast falando que metade dessas coisas. Porque eu acho que tudo que ele faz depois que ele escapa pela segunda vez, eu não sei se nesse dá pra culpar o governo depois dessa.
Não dá, mas é uma consequência.
É uma consequência. É claro.
Você vê. Primeiro você vê um gorila, um lobo raivoso preso na corrente. Aí você solta a corrente. Dá um jeito de colocar outra corrente no lobo. Aí você pensa, ele devia ter uma bomba atômica com ele. O que vocês acham que vai acontecer, sabe?
É difícil. Eu acho que é difícil lutar pela inocência, mas insanidade. Essa eu acho que é o mais óbvio.
É bom, mas aí...
É que assim, eu acho que qualquer redução de pena vai ser só de 20 prisão perpétua para 2 prisão perpétua, sabe?
Eu também acho.
Tipo, no máximo, esse cara não pode sair na rua, não.
Isso então, Lenny.
Põe duas vidas, duas sentenças de vida...
prisão perpétua.
De prisão perpétua. Mas com chance de...
Não tem chance, não. Não dá pra ter chance, não.
Põe ele na sala almofadada branca, com a camisa de força, e se 10 psiquiatras atestarem, tá tudo bem, aí tá tudo bem, mas não opinião de um cara. Quero muito verificação dos pares, se a sanidade tá aí mesmo ou não.
Precisa ser um trabalho estruturado.
Que não pode, esse cara não pode estar na rua.
Não pode.
O governo foi cair na rua, e todo mundo sabia que não podia. Essa tá na conta do governo.
O que um advogado de defesa de verdade faria com um caso desse? Acho que ele falaria, tipo...
Insanidade.
Não tem
outra. Eu acho que não tem como.
Tem como escapar.
E até porque o Fortuna...
É insano, esse cara é...
Esse cara é insano, porque esse cara é insano.
Acho que, bom, se você for um filho da puta também, você pode tentar comentar que não tem provas suficientes, não sei as evidências presente dentro do mangá de Blaze of the Immortal, né? Tipo, não sei se consegue dar dúvida razoável para os crimes ou não.
Porque assim, a gente falou, o amigo Quase nenhuma morte a gente consegue atribuir diretamente a ele, a pessoa. O Fortuna é acidental.
O Orochimaru
foi morte em lutas diretas, né? As pessoas estavam numa batalha, naquele mundo é comum.
Em contexto de guerra.
Em contexto de guerra. Agora o Shin, ele tipo matou porque ele gosta mesmo. Aí é meio difícil.
E ele matou de forma muito cruel.
Eu revi aqui, enquanto a gente falava, eu revi um pouco a backstory dele. O Shinra, ele teve uma infância pobre, ele nasceu completamente na merda.
Aí, ó, começa aí, ó.
Muito rapidamente entendeu que tem gente que paga dinheiro pra matar os inimigos. E que se ele aprendesse a esfaquear a gente, ele conseguiria ganhar a vida. Então, o que eu entendi é que ele era um matador de aluguel, que fazia porque gostava, mas que era o trabalho dele, que ele não tinha outra fonte de renda. Por questões estruturais de como o Japão era nessa época. Ou seja, mais governo nessa. O governo vacila nesse
mangá. A gente tem que olhar para a sociedade. Né? É isso.
Os 12 Angry Men não condenavam ele.
Ele sentia.
Acho que condenava assim.
Ele sentia muito prazer e muita proatividade em viver uma vida que ainda foi a única vida oferecida pra ele. Ele fazia com muito gosto, ele não tinha nenhum problema com os horrores dessa vida. Mas ele também nunca teve a opção de ter outro.
Sei lá, em Blade of the Immortal, é um universo em que a vida tem pouco valor no geral. Tipo, ninguém tá fazendo muito bem, não. Não tem muito herói nesse gibi. Mas todo mundo tem alguma auto-justificativa, sabe? Do porquê tá fazendo aquilo, né? Ah, não, eu tenho a minha justiça. Ah, não, eu quero curar o mundo. Ah, não, o Shinra... Ele é o mais honesto nesse sentido, né? A qualidade...
Ele é simples, né?
Ele tem a qualidade da sinceridade. Todo mundo ali tá fingindo que é outra coisa, além de matar todo mundo, ele tá ali matando todo mundo igual.
Inclusive,
a todo mundo.
Ele tem uma coisa muito em comum com outro famoso criminoso completamente insano, que é o Coringa, que ele quer muito provar que todo mundo fala que é melhor que ele, mas se ele testar um pouco, eles vão provar que não são.
É.
Ele não consegue provar isso, mas ele tenta. Ele gosta muito de tentar. Se ele prova que alguém é tão escroto quanto ele. Ele nunca prova. Ele sempre é o mais escroto da sala.
Redução de pena e vai para um hospital. Ok? Ok.
Não, é só insanidade mesmo. É o máximo que dá insanidade. Eu acho que é importante, agora que a gente fez esse ciclo, deixar claro novamente que isso aqui é uma conversa de brincadeira. É. A gente não acredita em quase nada do que a gente falou aqui, tipo pessoal.
Fazem o corte e postem sem contexto nenhum, por favor.
Porque, né, falando, mas matou, vilipendiar cadáver, tá tudo bem, né?
Ele tá com muita vergonha com o exemplo que ele pegou, violou cadáver.
Eu tô com vergonha porque nenhum de vocês backing up eu aqui nessa. A galera aqui tava defendendo
o estuprador, torturador.
Na hora que eu falei, não, mas mexer cadáver não tem nada errado. Uou, calma lá.
Justamente porque isso pareceu muito mais próximo de, tipo, da verdade, né? Tipo, pareceu que alguém poderia acreditar de tom não. Sabe? A ironia não estava tão clara.
Quem diria que essa seria a linha que a gente ia traçar? Não pode mexer com um cadáver.
Eu não sei se dá tempo para o ciclo completo, mas acho que dá, se a gente for meio rapidinho.
Se a gente pegar uns curtos, eu queria ver se eu achava um curto meu aqui, eu tô dando uma olhada na minha lista.
Alguém tem um bom exemplo de algum curto?
O seu é bom, Judeu, porque é uma conversa que todo mundo já fez a lição de casa.
Makiba, vamos lá.
Acho que é bem... Não sei se é curto, mas vamos lá, né?
Vamos conversar rapidinho sobre a Makiba, então, de Chainsaw Man, ok? Não precisa durar muito, mas é só que, pô, ela queria acabar com os males do mundo. Ué, acabou aí, não tem nada de errado.
Os fins justificam os meios, é isso que
claro, no caso que... dela, sim.
Se o fim é a paz mundial, né?
Eu reforço... Fim da morte, fim da dor, fim de tudo que é ruim.
Sim, eu reforço. Eu, ISO, em 2025, não concordo com essas leis, mas ela, como agente do governo de um país com pena de morte, falou: eu vou matar alguns caras condenados na pena de morte pra deter um exército de terroristas, e eu penso, legalmente, isso parece nas regras daquele mundo, assim.
Uhum.
Eu sou contra a pena de morte, por mim o Japão não tinha, mas esse é o país em que ela vive, em que ela foi treinada, e ela representa o governo, e essas são as leis. Quem ela matou de verdade? Aqueles presos do Corredor da Morte,
e talvez
pra atacar aqueles Yakuzas.
E a Power, pô.
E meia dúzia de demônios que... chama demônio, né? A gente sabe como funciona.
tem os Fiends também, né? Matou Fiend, matou demônio.
A Power é que Fiend é? Também. Acho que ela matou mais Fiend que demônio, na real.
É. Mas eu acho que o ponto de defesa simples dela é esse. O fim, ele é tão...
tão bom.
Fora da nossa realidade. Tipo, ele é um benefício para a humanidade como um todo. Como recusar isso?
Tão impensável que... Qual é? Dá uma chance, pelo menos. Vai. Deu errado. Então, é a vida.
Inclusive, eu acho que é visível para quem tá lendo Chainsaw Man. É visível que ela queria matar três demônios em particular. Guerra, fome e morte. Se você prestar atenção, são os três que estão fazendo da ruim a parte 2, que começou assim que ela morreu. Então é... é. Tipo, olha como assim que ela... O gato parou de tomar conta, os ratos foi e estragaram tudo.
É.
Ela estava fazendo um bem ao existir.
Um nessa linha, quer saber? Um nessa linha, que... Qual é? Vai. Será que é tão errado matar dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas? É o pai de Fullmetal Alchemist? Porque qual é? O cara matou 10 mil pessoas e olha quanta coisa boa ele conseguiu.
Mas o que ele conseguiu?
Ah, ele
fez um mangá de extremo sucesso.
É verdade.
Então ele... A teoria científica dele foi provada como correta.
O pai do Fullmetal Alchemist fez o outro crime que eu não vou passar pano além do negócio dos cadáveres, que é fundou uma nação literalmente nazista.
Bom, mas é uma nação muito bem muito progresso, né? O avanço tecnológico ali.
Muito progresso militar também, muito.
É. Os trens rodavam na hora.
Exatamente.
Dado a situação da época, salvou a economia, pô.
Pois é, né?
O que eu posso falar...
Tinha até piscina ali pros caras.
O que eu posso falar é que ele fundou uma nação nazista. Ela ficou sendo nazista por sei lá quantos séculos. Então ele falou, eu vou matar todos esses nazistas. Então o plano envolvia limpar a própria bagunça. Eu reconheço isso.
E inclusive ia sobrar só a nação e sem os nazistas. Olha só.
Mas teve aquelas guerras com as nações vizinhas. Eu não sei o quanto aquelas nações vizinhas são cúmplices ou só foram invadidas e foda-se. Eu não saberia dizer.
E teve o genocídio étnico também ali.
Teve o genocídio étnico.
Teve esse negócio aí.
O plano
mas
era...
Mas isso é uma das coisas... A gente vê que isso é uma das coisas mais defensivas no nosso mundo de hoje, né?
Tá aí.
Muito fácil argumentar que não tem nada de errado com isso.
Então acho que... Então, minha conclusão é simples. Pai dos homúnculos é tipo o Eren. Se você acha que o Eren tá tudo bem, então pai dos homúnculos tão bem quanto.
Não, o pai dos homúnculos tem um objetivo muito mais nobre. Ele quer descobrir a realidade do mundo, sabe? Que é um avanço do conhecimento, do progresso.
É tipo Fortuna de novo, então.
Mas alguém tem algum exemplo?
Ah, o Kazuya de Kaiji eu acho que é bem rapidinho, porque eu só quero argumentar do outro aspecto. Vamos defender um filho de bilionário aqui, que os crimes dele... O que ele fez de errado?
Quem?
Peraí. O
Kazuya de Kaiji. Ah,
vocês não chegaram lá.
Eu sei que personagem é esse.
Ele tá envolvido com o tráfico humano e com a remoção forçada de órgãos de pessoas.
E ele também sequestrou uma galera pra fazer um jogo do mal, né? Que eles eram basicamente torturados. Mas aí eles chegaram por conta própria. Ele não tem nada a ver com isso.
Essa galera é tudo endividada, eles sabem como é o mundo deles ali. Ninguém ali tá de inocente, assim,
Tava todo dentro do contrato.
Eu não sei se
você não leu direito.
Supostamente, diga-se de passagem.
Né? Eu não sei se eu já vi alguma cena que uma pessoa tava de boa e vem o Kazuya e fala: ei, bora jogar um jogo valendo 1 bilhão de ienes. Eu acho que eu vi o oposto. Acho que eu vi o Kazuya de boa e vem alguém falando: ô, Kazuya, bora apostar muito dinheiro. E aí perde muito dinheiro e o Kazuya pega a parte dele.
E lembrando que, apesar do mais no mais, ele não pode ser imputado pelos crimes da Tenyai. Ele é só o neto do dono. Ele usufrui, mas isso não é. Ele não cometeu os crimes próprios.
Eu acho que ele não é nem oficialmente empregado pela TI. Acho que só calha que a mesada do pai vem O pai ganha a vida na TIA e dá mesada pra ele.
É, exato. O único crime dele é ser um capitalista, que é um crime pra mim, mas não tá na nossa lei, infelizmente.
Mas justamente, ele é um Nepo Baby, porque ele não é o dono dos meios de produção, o pai dele é dono dos meios de produção.
Ele é um Nepo Baby. Só quer escrever um livro, gente, ele quer ser um artista. Tá explorando contextos psicológicos necessários pra pesquisa. É importante isso.
O arco dele ali termina com... ele é um coitado, né?
Exatamente.
Eu não tenho amigos, pelo amor de Deus.
É. O Kaiji, que é uma das pessoas mais afetadas diretamente por ele, se sim compareceu dele, por que que o resto do mundo não deveria?
Pois é.
Bom ponto, bom ponto.
Eu tenho um vilão aqui. É de um mangá chamado Adolf. Vocês não vão imaginar que eu vou falar agora.
Espionagem industrial.
O próprio não aparece muito no mangá, não.
Verdade. Eu quero só fazer uma pergunta. O personagem, ele é irredimível. O Yoshikage Kira, vilão da parte 4 de Jojo. Mas ele era o maior criminoso de uma cidade cheia de criminosos, e ele fez o grande ato de que reuniu o agiota, o sequestrador, o cara do cárcere privado, o cara que bate nos outros na rua pra falar, a gente tem que se livrar desse serial killer na cidade. Esse serial killer, além de ser serial killer, ele tinha um fetiche nojento, porque ele gostava muito de mão de mulher, e todo mundo achava... E eu queria saber se ele tem um fetiche, foi um agravante, pra todos achar ele que ele era a pior pessoa de uma cidade cheia de pilantra.
Eu não vou falar só que, o fetiche.
Não vou falar que pô, é de boa ele ser serial killer, porque não é. Mas eu quero saber se piorou a situação dele ter esse fetiche.
Sim, mas não só isso. Eu acho que o fetiche faz parte de toda uma questão dele ser uma figura diferente, uma figura intrusa, né? Tanto que o objetivo do Kira era... Por que que era o objetivo dele? Era justamente ser a pessoa menos marcante, mais rotineira do mundo naquela cidadezinha.
Pra não chamar atenção.
Qualquer coisa que ele fizesse, ele ia ser a pessoa que ia ser expulsa da cidade e a cidade ia se unir contra ele. Ele tava...
E a moral do mangá, e é a moral mesmo, eu não tô interpretando isso, é a moral da história, o Kira não pertence a essa cidade. Todo o resto pertence. A Stalker, o cárcere privado, o agiota, tudo pertence. Quem não pertence é o Kira. E eu sou bem sensível à hostilidade que algumas cidades do interior têm, essa noção de nossa comunidade fechada é tão unida porque a gente bate em forasteiro.
Exato. Eu acho que se fosse outro personagem que fosse um serial killer dentro dessa cidade, seria só uma quirk aleatória que nem a Stalker, que nem outro. Mas era ele, né? Então aí não podia.
Eu adoro o ódio do Iso à cidade pequena tá vencendo ao ódio dele de serial killers. É isso que tá acontecendo.
Basicamente. Sim, porque o Jotaro já matou gente. Eu tava lá, eu vi ele matar gente.
Ele mutilava as mulheres pra pegar as mãos delas?
Sim,
exatamente. Então esse é o agravante, Iso. Então esse é o agravante. E aí... O problema não é ele gostar de mão.
É que ele gostava só da mão. Então ele removia o resto da mulher que ele não se interessava e levava a mão pra casa pra namorar a mão.
Ele tem culpa que a única forma de fabricar mão é no corpo de uma pessoa?
Exatamente. Talvez se dessem, tipo,
tão culpado quanto um carnívoro, né? Vamos falar a verdade aqui.
Se existisse esse espaço no mundo, né, essa produção, tipo, de carne, né, que nem tem carne artificial, assim, tipo...
Carne artificial humana, tá precisando.
Exato. Só, talvez resolvesse o problema. Ele só é uma pessoa que precisa de tratamento e receber a cura adequada, né?
Sim.
Aí não precisa matar ninguém.
O vilão de MPD Psycho, só um jardineiro.
Eu não li esse.
Tá bom, mas
eu sei que eu
alguém imagina. Recomendação da semana é minha?
É sua, Judeu. Manda bala.
Alguém aqui deve estar lendo, porque é um mangá do Manga Plus. Se chama My Son and the Man Eating Apartment. Alguém tá lendo?
Eu não li o capítulo 1. Eu sei qual é.
É um mangá que ele lembra muito, talvez na sua premissa e no seu mundo, o... Ai, eu sempre confundo o Made in Abyss. É, o Made in Abyss, é. Ele lembra muito nossa premissa e construção do mundo, o Made in Abyss, só que com, sei lá, 99% menos pedofilia, eu diria. Não
tem... tem 1% é, então ainda?
É, sei lá, não tem. Tem criança nesse mangá, é só isso. Esse é 1%. É só okay. isso. Essa é a história de crianças de... Essa uma menina... Uma menina não, um menino. Eu não tenho a mínima ideia, o gênero parece meio confuso em alguns momentos ali. Mas acho que é um menino. De 14 anos, eles vivem nesse prédio gigante em que o... Isso é a premissa, sei lá, da primeira página do mangá. O mundo inteiro tá acabando. O sol tá grudado na terra. Tem um segundo pro prédio que tá todo mundo... Literalmente um segundo pro prédio em que tá todo mundo vivendo, todo o restante da humanidade cair. Só que fica tranquilo, porque o tempo dentro do prédio é infinito, ok? Então tá tudo... essa ficção científica bem maluca. Eu diria que esse mangá é uma mistura de Blame e Made in Abyss. Então é, nesse prédio super alto, com uma ficção científica bem maluca, com vários elementos fantasiosos. E nesse prédio a gente acompanha esse garoto que... É... Não, garota, desculpa. Tá definido aqui, ok? A garota, essa menina que foi nomeada como... proprietária, landlord do prédio de nascença. As pessoas recebem a profissão de nascença. E aos poucos e poucos a gente vai descobrindo os mistérios desse mundo. É isso. Um capítulo por vez, a gente entra em algum lugar, entra em algum andar, descobre alguma coisa sobre a insanidade de ficção científica e fantasia se mesclando nesse. É isso, é a Maison, essa protagonista que a gente acompanha, ela é bem carismática, ela tem uma curiosidade nata bem interessante. O interessante até agora tem sido a construção de mundo. Ele lembra muito, nesse sentido, ele lembra mais o Made in Abyss. De cada capítulo, umas coisas tão absurdas acontecendo. E uma arte, especificamente, muito, muito bem detalhada. E conceitos visuais criativos que realmente te empolgam. E você quer saber quais outras ideias malucas o autor vai te surgir. Uhum. Mangá muito fácil de recomendar com páginas duplas dele. É muito, muito bonito.
A arte definitivamente lembra Made in Abyss.
É. Ele tá chupando de Made in Abyss aqui, sim. Mas muitas outras coisas.
Pra ser justo com o autor, o autor desse mangá. Eu li o mangá anterior dele, por acaso. Ele é um autor que gosta muito do gênero mangá de construções malucas. Porque o mangá anterior dele, que se chama The Vertical Worlds, é um mangá de uma torre de altura infinita, e que o plot é que o protagonista vê uma menina caindo, aí ele desce da torre pra ver o que, que tem nos andares de baixo, tipo, dela, nos níveis que ele não conhece. Então, tipo, é bem dentro do padrão desse autor que ele tá escrevendo.
Eu li aquele one shot muito bom, né, do... Não sei se chegaram a ler esse one shot dele, do cara que tá preso pra sempre numa prisão espacial.
Não cheguei.
É um bom one shot, vocês acharem depois, dá uma olhada aí na biografia do autor. Ele é bom, ele é muito bom.
Desse mesmo autor.
Isso. É, ele é um bom autor de ficção científica mesmo, então eu tô dando esse mérito pra ele. A arte, ele tá chupando em muitos lugares. Essa arte me lembra um pouco, sabe o quê? Bibliomania. Tem um que é meio bibliomania dele ali.
Lembra um pouco o próprio Made in Abyss também, eu acho.
É claro.
Uhum. É. Então... Eu li o capítulo 1, né, quando saiu, e eu acabei não seguindo em frente, mas é um dos que eu tenho vontade de voltar a ler e ver o que tá acontecendo. Parece
ele, entra um pouco no gênero que a gente nomeou do Slice of Punk, que é criancinhas bonitinhas explorando o mundo de cyberpunk, né, de pós-apocalipse, né. Tem um pouquinho disso aqui, só que é mais, tem pouco do Slice of, eu diria. Ele é bem mais mistério e suspense, e um tiquinho só de terror. Não muito, mas pode ser que tenha mais no futuro. Eu tô bem curioso pra ver. É, nessa recomendação. Só 11 capítulos até agora. Facinho de ler, tá saindo de um ritmo bem próprio ali. Às vezes semanal, às vezes duas vezes no mês, às vezes uma vez no mês. É bem maluco. My Son and the Man Eating Apartment. Eu não sei se apartment é a melhor tradução. Eu não sei. Em japonês é Hitokui. Mansion. É, Mansion. Hitokui Mansion to Oyano Maison.
Hitokui Mansion é literalmente mansão que come gente, então.
Sim.
É, bom. Tipo, apartamento. Mansion, acho que é tipo. Acho
prédio que é talvez seria mesmo. É. Talvez a tradução mais adequada. É, não sei. Mangá divertido. Tá de graça pra ler oficial. Em inglês, pelo menos. É,
tem esse detalhe. Todos os capítulos, pelo menos, né? Não é daqueles que só os últimos estão disponíveis.
Não, todos os capítulos estão. Por enquanto, só tem 11.
Muito bom. Bom. Mais um. Tem uma palavra em português que é, em teoria, o equivalente.
Devorador.
Mais um. And the man eating a part. Devorador. Man eating, sim. Mas é isso, então.
Até semana que vem. Semana que vem.